Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Segunda-feira aqui no Senado é Mais Brasil é dia de cuidar da saúde. No Pergunte ao Doutor de hoje, gastrite e úlcera.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos continuar falando sobre gastrite e úlcera. E o nosso convidado, como da outra vez, é o Dr. Rogério Toledo Júnior, gastroenterologista de São Paulo. Bom dia, Dr. Rogério. Em primeiro lugar, o senhor poderia nos falar um pouco sobre os sintomas da gastrite?
Na verdade, para a explicação das minhas aulas e do meu consultório, eu acho que isso é bastante bacana e lúdico. O que eu falo é fácil de entender. Quando você está com o seu sapato apertado, nenhuma festa presta. Quer dizer o quê? A música está alta, a comida está fria e por aí vai. Quando você tem uma má digestão, como eu disse, é um tubo digestivo, uma mangueira de jardim, simplesmente isso. Se você não consegue colocar num trânsito intestinal, aquilo que você ingere ou não, para fora, esse processo digestivo distende o seu abdômen. E as pessoas se sentem incomodadas, preocupadas, com a roupa apertada, não eliminam gases. E isso pode lhe causar um transtorno global. Quer dizer, qualquer sintoma, então, é válido. Qualquer sinal é válido nessa situação.
E a gastrite poderia provocar dores de cabeça, doutor?
Existe uma palavra chamada tríade, que é a composição para doença de estômago, que é uma dor de cabeça, desconforto abdominal e fraqueza na perna. Quando isso acontece conjunto, o estômago geralmente tem problema.
Doutor, há uma cura para a gastrite ou a pessoa tem que estar sempre se tratando?
Não há cura para a gastrite. Isso tem que ser enfático. Gastrite não tem cura. Ela é como febre, gripe e tosse. Ela aparece, você trata, desaparece. Se voltar, trata de novo. Aliviar a dor é a questão do sintoma. A única doença inflamatória dos ites que eu disse lá no início, que não se pode tomar anti-inflamatório, é o estômago. Se tomar anti-inflamatório, piora.
Doutor Rogério, e existe cirurgia para curar o refluxo?
Sim, existe sim. Em alguns poucos casos, quando se comprova por história clínica, exame físico, endoscopia, raio-x, alguns poucos casos merecem um abordamento cirúrgico para refazer uma válvula antirrefluxo. Mas são poucos, ou diria, alguns casos especiais, tipo 10% dos refluxos merecem uma abordagem cirúrgica.
Doutor, e qual é a alimentação boa para uma pessoa que sofre de gastrite? Tomar leite de manhã, por exemplo, é bom?
O primeiro objeto é o leite, né? Então vamos fazer uma amostragem fora do nosso organismo. Um copo de leite sobre a mesa de manhã, isso para quem é dioturno, né? Para quem é notívago seria um outro horário. Você pega esse copo de leite e pinga nesse copo de leite uma gota de limão. Juro que esse leite vai talhar, vai coalhar, vai, que nem o pessoal chama de azedar. Vai separar a parte líquida da parte cáseo, da parte grumosa, que vai mudar o cheiro e vai mudar a forma. Esse mesmo exercício aqui em cima da mesa deve ser feito ingerindo esse copo, só que não é com uma gota de limão, não. É com suco gástrico, são dezenas de milhares de gotas de limão. É o mesmo efeito. Vai causar distensão, gases, empachamento, lá no Nordeste empazinamento. Então, na verdade, a pessoa que não tem inflamação gástrica pode, a princípio, ingerir qualquer coisa. Quando não pode, tem um problema. Ou porque não gosta, ou porque nunca provou, ou porque prova e não se dá bem, mas sempre tem que haver uma explicação.
Para encerrarmos nossa entrevista, quais são os cuidados que uma pessoa deve ter com o estômago?
A pessoa tem que ter cuidado com ela toda. Tem que ter cuidado com o estômago, com a visão, com a audição, com a respiração, fazer exercício. Não existe pecado em comer um pastel de feira. Só que existe pecado se você persistir no erro. Eu diria, a vida regrada dentro de limites, não há pecado algum. Eu sou a favor de quem viva bem, quem passeie, quem viaje, mas não tire férias 12 meses por ano, tire férias no período determinado. Porque tudo a mais faz mal e tudo a menos também. E que saibam, uma notícia muito boa mata mais do que uma notícia ruim. Então, é bom a gente se cuidar no todo, não para o estômago, mas para o corpo da gente.
E assim terminamos o Pergunte ao Doutor de hoje, com a participação do Dr. Rogério Toledo Júnior, gastroenterologista de São Paulo. E concluímos, assim, o tema úlcera e gastrite. Voltamos a falar de saúde na próxima segunda-feira. Pergunte ao Doutor teve a locução de Ivan Godoy, produção e entrevista de Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Oi, Ivan, fiquei feliz aí. O doutor liberou de vez em quando um pastel de feira.
Tô dentro. Ivan, as coisas não podem ser radicais também, né?
Exatamente.
Não podem ser radicais.
Seguir a dieta é super importante, mas também, né, gente? De vez em quando.
Todos somos filhos de Deus, né? Como você diz. Tem que comer de vez em quando uma coisinha diferente.
Ivan, eu vou só falar rapidamente aqui sobre um destaque do Ceará antes da gente terminar o programa, que a gente já está fora do tempo regulamentar,
é verdade,
né? Mas olha, lá no Ceará, o jornal Diário do Nordeste destacou a belíssima campanha do Brasil nas Paralimpíadas de Londres. O Brasil conquistou 21 ouros e ficou entre os 7 primeiros do quadro de medalhas. É o melhor desempenho do Brasil na história das Paralimpíadas. Em relação a Pequim, em 2008, foram 5 medalhas douradas a mais. Então, parabéns a todos os atletas aí paralímpicos que, aí opinião pessoal, né? Eu não entendo por que não tem a mesma cobertura das Olimpíadas.
É,
né?
Verdade.
A gente não tem oportunidade de ver na televisão aberta as competições todas.
E tem, olha, que devo dizer, por exemplo, eu acho interessantíssimo, o futebol para cegos, né?
Exato.
Para deficientes visuais. Como eles conseguem jogar futebol direitinho?
Exatamente.
Cobram pênalti e todos estão iguais, porque mesmo que vê um pouquinho, eles têm o rosto tapado, todos.
Isso.
Porque às vezes tem algum que tem um pouquinho,
algum,
né, de visão,
resquício,
né? Pra,
né,
de visão. Para não ter, enfim, vantagem sobre os outros. E eles cobram pênalti direitinho e tudo.
E
olha, que o,
esportes,
olha que o goleiro não é deficiente
de
visual, né? Porque,
exato,
o goleiro, assim, não é. E os caras conseguem, sabe? E é interessantíssimo. Agora, não só dos brasileiros. Eu fiquei realmente emocionado também com aquele ex-piloto de Fórmula 1, né? Se não me engano, acho que é italiano. Sei, eu não sei bem. Agora, mas é um ex-piloto de Fórmula 1 que ele teve um acidente horrível uns 10 anos. Perdeu as duas pernas. Completamente. Cortou tudo mesmo.
Certo.
Não tinha. E ele, o sujeito agora, ele participa de competições de um tipo de bicicleta que é com as mãos.
Sim.
E ele ganhou a medalha de ouro.
Muito
a satisfação
bacana
desse sujeito, né? Que ele pensava, né, esse atleta, que ele nunca mais ia poder participar de uma competição, de nada, pois ele mostrou, né? Então, aos 45 anos,
exatamente,
ganhou a medalha de ouro numa questão que requer grande esforço físico. Olha a dedicação desse homem, né?
É muito bacana.
Então, é bonito porque é o exemplo para todos que você se esforçando, você supera qualquer situação,
exatamente,
difícil. Esse é um recado para todos nós.
Seu limite é
você que determina
né?
Seu limite. É isso aí.
Então é isso aí. Então parabéns ao Brasil, à equipe aí das Paralimpíadas. Fizeram muito bonito e realmente falta mais apoio, viu? Porque se fala tanto, inclusive nas redes de televisão, sobre acessibilidade, os direitos de todos, né? Que todos somos iguais, coisa e tal. Mas chega na hora de uma Paralimpíada dessa, não tem anunciante para fazer cobertura? Como é que pode?
Que coisa, né? Que coisa. É,
ah,
terrível,
tem que mudar
isso. E a festa de encerramento foi belíssima, né? Foi belíssima, de alto nível mesmo.
É uma Olimpíada muito bacana, assim.
Agora, eu tô pondo até mais fé nos nossos atletas paralímpicos.
Estão muito melhores.
Na próxima Olimpíada, que vai ser aqui no Brasil, se ficar em sétimo lugar, eu acho que o Brasil tem que investir nisso. Eu acho que o Brasil vai ficar entre os 5 primeiros dessa vez.
Exatamente.
Sendo
o
país sede, né?
Exatamente.
Você vê que, aí falando em geral em Olimpíadas, não só das Paralimpíadas, mas você viu como a Inglaterra ficou em terceiro lugar, né?
Exatamente.
E a Inglaterra, na outra Olimpíada, tinha ficado bem longe, né? E de repente, ela fez um esforço para preparou
bacana,
bem todo mundo, ficou em terceiro lugar, muito bem.
Tá de parabéns,
muito bem,
né?
Depois dos
todos
Estados Unidos
atletas,
e da China.
Né?
É isso aí, pessoal. Então, Terminamos assim o Senado é Mais Brasil desta segunda-feira, 10 de setembro de 2012. Vocês vão ficar agora com a audiência pública para debater a importância da política de cotas e o Estatuto Racial. E esse assunto está sendo discutido na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado.
É isso aí, até amanhã com mais um Senado é Mais Brasil.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.